Como vocês ouviram, essa noite Urash Teiman, Zeche Tzadik Libraha, faleceu. E está sendo a levaiá dele agora, ou já foi a levaiá? Acabou já. Queria que vocês soubessem, que lembrassem esse dia, tá? Quando o Chazon Ish faleceu, não me lembro quem falou isso, tá? Alguém falou que o mundo com o Chazon Ish e o mundo sem o Chazon Ish é outro mundo. Tem o mundo até que o Chazon Ish vivia, depois tem o mundo depois da tirada do Chazon Ish. Claro que nas suas proporções é a mesma coisa. Dá para falar que o mundo até que o Urash Teiman vivia é um mundo e depois que ele faleceu vai ser outro mundo. É um schut, que vocês saibam, tá? É um schut que nós tivemos de ter uma pessoa como ele no nosso mundo, nossa geração. É um presente, me chamar, que Hashem dá, está escrito nos livros que em cada geração Hashem coloca, shotel, fala os farim, tzadikim, que não tem a ver com a geração, para ele ser a dugma, para a geração. Todas as gerações sempre teve aquelas pessoas que foram, o Urash Teiman foi a pessoa. Eu tive bastante, mas eu falei com ele bastante vezes na vida, vi ele bastante vezes na minha vida. Mas mesmo quem não, mas Etzemadavá, que o Urash Teiman está aqui, e ele está dando as ordens dele, ele está estudando a Torá dele, isso Megina Lador, isso, pessoas sabem que tem aqui um gadolo que está. Isso segura, isso protege a geração de coisas erradas, de ideias erradas. E isso é uma coisa incrível, isso não vai mais ter. Não vai mais ter esse Urash Teiman, essa Haganah que a gente teve aqui, não vai ter mais. Era uma pessoa muito grande, Rabotai. Eu conheci o Urash Teiman, para vocês saberem, quando eu estudava em Ponovich ainda, o Urash Teiman era um Rosh Yeshiva de uma Yeshiva chamada Gaon Yaakov, em Bnei Brak. E era Rosh Yeshiva da Yeshiva Ktaná de Ponovich. Não tinha nada a ver com a Yeshiva Gdolá de Ponovich. Mas ele dava Sihá, Shabbat à tarde, ele dava Sihá na Yeshiva de Gaon Yaakov. E eu ia lá ouvir ele. Eu vi ele às vezes na rua andando. Isso era faz 30 anos atrás, tá? Eu vi ele andando na rua com os alunos, indo para casa da Yeshiva, falando Belimut. Ele nunca olhava para fora da rua, nunca, nunca, sempre para baixo, sempre para baixo. Nunca eu via ele, eu sempre observava isso, tá? Eu observava essa parte, sempre olhando para baixo, sempre. Uma pessoa com kudushá, lostam, um gaon com kudushá. E desde lá eu era fã dele, para vocês saberem. Desde aquele tempo eu era fã. Quando ele vinha dar uma vez ou outra uma sihá no Koilel de Ponovich, eu ia ouvir a sihá dele também. E fora isso, eu ouvi aqui e ali, a Shilot da Yeshiva, quando tinha a Shilot Hamuro da Yeshiva Gvoá, ou eu perguntava para ele direto, ou eu mandava alguém perguntar para ele. Quando ele estava aqui no Brasil, tem que ter um filme disso, eu não sei onde que está o filme, tá? Mas ele veio para Yeshiva Gvoá, ele ficou aqui, falou umas palavras aqui. Eu tinha esse filme, não sei onde que está agora, tem que procurar. Mas eu sei, a história dele também tem um pouco a ver com a história um pouco da família da minha esposa, tá? Assim, ele, Urash Teiman, quando ele saiu da... Na guerra, ele saiu da Europa e ia para Israel, ele passou pela Suíça e ficou em Lugano, onde que os bisavôs da minha esposa moravam. E ele ficou na casa do bisavô da minha esposa meio ano. E o bisavô da minha esposa contou para a família que ele ficava em cima, num sótão, estudando, e eles levavam comida para ele. Não descia o dia inteiro, só estudava. Isso era, se não me engano, 1945, mais ou menos, tá? Quantos anos ele tinha na época? 50, mais ou menos? Menos? 30. Hã? 30. 30, 35? Não parava de estudar. E ele, o Urash Teiman, né, ele até o fim da vida dele, qualquer neto desse bisavô que vinha para ele pedir uma brachá e falava, eu sou neto do Reb Leib Shrubenfeld, ele falava que ele tinha a karata tof para ele. E ele contava uma história, saiu no jornal dessa história, que ele precisava de dinheiro para ir para Israel, não sei, esse bisavô da minha esposa deu para ele $2,000 na época, para ele poder viajar, sei lá, e ele queria pagar de volta, mas ele não quis pegar de volta, não sei. E aí, tem uma história inteira, não me lembro agora direito a história, mas ele, para todo bisneto, ele contava a história, ele falava, eu tenho uma karata tof, neto, bisneto do Reb Leib Shrubenfeld. Pessoa muito especial, tá? Um gadol, assim, Lomuvana Milá. É uma perca, uma veidá muito grande, era uma matalá muito grande que a gente tinha, tá? Ele é uma perca muito grande para a geração, para nós. Primeiro que a gente tá aqui no Brasil, tá? Ele tava lá em Israel, mas é muito grande, muito grande. Agora em Eiruvim fala, Rabotai. Quem falou isso? Rav, Rebbe falou. Roda adifne mi chaveroi. Isso que eu sou melhor do que meus amigos é porque eu vi Rav Meir pelas costas. Raitet Rav Meir miachoiro. E se eu visse Rav Meir pela frente, não pelas costas, eu seria melhor ainda. Não adianta. A pessoa que ela ouve, ela vê essas pessoas, ela vive com essas pessoas, ela aprende muito. Não sei se vocês perceberam, mas cada história do Rav Steinman, cada frase, cada coisa que ele falava, se aprendia coisas. Eu contei faz pouco tempo para vocês um episódio que o Rav Steinman estava no hospital, mais ou menos, que se eu estou mudando, alguém me corrija com histórias, eu sou bom. Estava no hospital e ele estava, depois de uma operação, não sei o que foi, aí quando ele acordou, o médico falou para ele, Rav, Harav Chai Benissim, ele quer falar para o Rav Steinman que isso que ele está vivo é um nes, na idade dele, a situação dele. E Rav Steinman olhou para ele e deu um sorriso e falou para o médico, Harofe Gam Chai Benissim. Só de uma tshuva dessas para o médico. Olha que tshuva, Rabotai, que tshuva de um gadol, tá certo? Ele vivia, ele acreditava, Bemuná Pshutá, com a Kadosh Baruch Hu, todas as respostas que ele dava era tão... maletochen, tão especiais, tão assim, ele entendia os problemas das pessoas, ele sabia quais são as... eu contei para vocês aqui uma história uma vez que um monte de gente entrou para pedir conselhos para ele uma vez, um dia, e aí, quando todo mundo saiu, ele falou para o neto, tá vendo, todo mundo que estava aqui, que veio hoje aqui, todo mundo veio, a xilote dele era por kavot. Kavod. Aí o neto falou, mas não é verdade. Eu ouvi as perguntas eram em que Heider mandar, em que escola mandar, em que Shidur fazer. Então ele falou, sim, essas foram as perguntas. Mas sempre a raiz do problema é Kavod. Que Heider mandar o filho, essa é bastante merrubat para mim, se meu filho vai para aquele Heider. Isso é a raiz do safek dos pais. Que Shidur fazer é também sempre... A raiz de cada pergunta dessas pessoas era ser bastante Kavod para ela. Ele percebia a netiá das pessoas, essa incrível, Rabotai, tá? O jeito que ele morava, o jeito que ele recebia as pessoas. A Medinat Israel, Bechlal HaMem Shalah, tá em luto lá, tá todo mundo lá no Knesset falando da Ptiradura. Eles estão sentindo miasmos, tá certo? Era um manhig, Lostam, quando o Rav Shach, ele faleceu, o Rav Shach falou para as pessoas que ele não, antes dele falecer, que ele não tem mais força, mas ele está deixando a geração para o Rav Steinman. Isso foi já faz, né, 20 anos atrás, quando faleceu o Rav Shach. E o Rav Steinman não é o Rav Steinman Rabotai, porque o pai dele era um Rav Steinman. Nada a ver. O pai dele não era um Rav Steinman. Era Steinman, sim. Tá? Talvez era Rav Steinman também. Mas o Gadol, não é? O Gadol não fica porque é filho do pai dele, porque ele estudou Torá a vida inteira, Rabotai. Nós não temos ideia o que é isso. Uma pessoa que a vida inteira, 100 anos, só estudou Torá, só com Kudushá, com Mussar, não foi para a faculdade, não aprendeu outras coisas, não viveu nas ruas do Brasil, não tem nada, não foi na internet, não sabe o que é internet, não sabe o que é um jornal, não sabe nada disso, só Torá e Kudushá a vida inteira. Esse é o resultado, esse é um Rav Steinman. O que mais, Rabotai, quer que vocês saibam, eu já falei no Yorta do Chofetz Chaim, eu já falei para vocês, mas o que mais a gente teve desse Gadol, mesmo morando no Brasil, mesmo ele estando longe da gente, é a dogma dos valores certos, tá? A gente vive numa geração que os valores estão completamente trocados, Rabotai, trocados. Mesmo judeus religiosos também, pra vocês saberem, tá? Não religioso. Eu contei para vocês uma vez, quando eu morava em Eretz Israel, eu estava no Kolel, e eu morava num apartamento simples, lá em Yerushalayim, como todo mundo mora. Aí veio me visitar um amigo do meu pai, um balabait, amigo do meu pai, veio me visitar, queria trazer lembranças para o meu pai, para o Brasil, então ele veio me visitar. E ele chegou lá, e ele me deu uma bronca, vocês não sabem. Que história é essa de Kolel? Que história é essa de Kolel? Isso, tem que trabalhar. E a Torá fala para trabalhar. Baziata pecha tochalechem. Tem que trabalhar. Que história é teu pai? Você viu em casa uma coisa dessas de Kolel? Teu pai estudou no Kolel? Teu pai tá virando uma pessoa, mamas, completamente valores trocados. E ele chega e falou para mim também: olha como você mora aqui. Você viu isso em casa? Você viu isso em casa? Você acha que a Torá pensou nisso? A Torá quer isso? Que se mora desse jeito? Tão simples? Você não tem cortina? Não tinha cortina na sala, lá em Yerushalayim? E sabe como em Yerushalayim a lâmpada cai do teto, né? Assim, do nada. Assim, isso que você viu em casa. Ele me deu uma bronca, Rabotai, que por que você veio claro, me visitar? Para me dar essa bronca, você veio me visitar aqui, né? Não falei isso para ele, mas eu pensei comigo. Ani mochel lecha belev shalem, essa visita que você me fez. Mas isso que foi a visita, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Você sabe como está tudo errado que ele falou? Sabe que eu nunca faltou nada para mim. Meu pai era uma pessoa rica, a gente vivia muito bem. Mas meu pai nunca, escutou Yamer, nunca falou para a gente que a Torá quer que se vive com luxo. Nunca falou uma coisa dessas. Meu pai vivia com luxo. Porque Baruch Hashem, meu pai tinha a possibilidade de viver com luxo. E quem vive com luxo, Hashem dá a possibilidade. Mas falar que a Torá não quer que vive simples. A Torá quer que vive com luxo. E começa a colocar coisas... Bezat apecha tochalechem. Que história é essa de viver num colel? Tem que trabalhar. Como se, uma mitzvah do Iraita trabalhar. Está tudo errado. Está tudo errado. E as pessoas, elas colocam isso na Torá. Que o Torá está falando isso. E ele, Rabotai, era um Yehudi religioso. Um Yehudi Haredi. É, com paletó e chapéu, tá certo? Não era uma pessoa... E ele achava, as ideias dele, ele colocava na Torá, isso que a Torá tá falando, que a mitzvah do Iraita trabalhar, que a mitzvah não pode morar desse jeito, e tá tudo errado. E isso, para vocês saberem, Rabotai, é muito, muito comum, pessoas aqui, desde que eu tô no Brasil, tá, esses 21 anos, vocês não sabem quantos absurdos eu ouvi em nome da Torá. Quantos absurdos, quantas coisas que nada a ver... Não é verdade, não é isso o caminho da Torá. E eu não discuti às vezes porque eu vi que não tenho o que falar, né? Não adianta. Então, como que a gente sabe? Como que a gente sabe? Qual que é o caminho da Torá? Então, isso, para isso tem que ter os Gdolim. Os Gdolim, se o Rav Shteinman, se a Torá tivesse que morar com luxo, o Rav Shteinman ia morar com luxo. Se fosse uma mitzvah. Rabotai, se fosse uma mitzvah do Iraita trabalhar, o Rav Shteinman ia estar trabalhando. Então não é mitzvah do Iraita trabalhar. Então não é uma mitzvah morar com luxo, como estão falando. Não é verdade. Então tudo são vontades próprias, tá, de pessoas que elas se sentem mal. Então elas não, a Torá fala isso. Tem malayada agmará, tem malayada aprovada, Torá e tudo. Está errado. Isso é megalepanim batorá shelokalachá. E tem um monte de coisas, tá, Rabotai? Eu sempre falo isso para vocês lembrarem. É importante isso. Quando vocês vão trabalhar, vão seguir a vida de vocês, vocês querem saber se algum movimento, alguma coisa é alpitoral, não sempre olham para os Gdolim. O que o Rebbe Elasher falou sobre isso? O que o Chafetz Chaim falou sobre isso? O que o Rav Shteinman falou sobre isso? O que o Rav Shteinman falou sobre isso? Se ele falou que é uma coisa boa, vai nessa. Mas se ele falou que não é uma coisa boa, não adianta te explicar. Lembra da Gemara, Mefurash, Shulchan Aruch? Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, são coisas, são vontades de pessoas. Isso é uma coisa muito grande. A gente consegue se manter, né, com toda esse bilbula mochot, né, de valores e tudo. A gente consegue se manter nos trilhos, consegue saber o que é certo, o que é errado. E não, isso é uma coisa muito grande, muito grande. Isso é bizchut, os gdolim da geração. Eu falo para vocês, bizchut Rav Shach, bizchut Staple, bizchut Briskerov, bizchut Chazon Ish. E bizchut Rav Shteinman, eu falo para vocês, se eu sou mais que vocês em alguma coisa, é porque Zachit Lirot, o Rav Shach, o Staple, o Dadifne Michaveró e por isso eu vi eles. E se vocês vão ser mais que os filhos de vocês, mais que os alunos de vocês, mais que os familiares de vocês para frente, é porque vocês tiveram o zchut de viver na geração do Rav Shteinman. E de conhecer o Rav Shteinman, alguns talvez conheceram, de ver como ele vivia, o apartamento que ele vivia. Só ver isso, só ouvir essas coisas do Rav Shteinman, isso a gente aprende muito. Eu sou mais por causa disso, por causa da gente ter esse zchut de viver com o Rav Shteinman. Zchut enorme. A gente tem o zchut de poder saber o que é certo e o que é errado. Você sabe que uma vez uma mãe de um aluno veio aqui na yeshiva, um aluno que estava na yeshiva, que ele comia antes da tefilá, tá? Então, uma vez eu vi ele comendo, então eu falei para ele, olha, aqui na yeshiva não se costuma comer antes da tefilá, né? Assim, falei para ele, bonito, né? Aqui na yeshiva não se costuma, alahá é que não se come antes da tefilá, então eu falei para ele, se você quer comer, então pelo menos come escondido, na frente de todo mundo, né? Aí, na próxima semana, a mãe desse menino veio na yeshiva, me ligou que ela quer vir conversar comigo. Eu falei, tá bom, vem. Porque ela veio não reclamar para mim que eu chamei a atenção do filho dela. Ela veio me dar um shiur, me explicar por que, que é importante comer antes da tefilá. Vocês acreditam? Verdade. Uma história verídica. E ela veio uma explicação inteira por que, que é importante comer antes da tefilá, que eu dei aquela bronca pro filho dela que não pode. É claro que por Derecheretz eu não respondi nada para ela, ouvi o shiur inteiro dela, tá bom? E falei que foi um ótimo shiur. E me disse dela, mas vocês estão entendendo, Rabotai? Ela é um shiur inteiro, que tem que comer antes da tefilá. E assim por diante, Rabotai, assim por diante. Tem um monte de coisas que vão falar para vocês em nome da Torá, que não, tem, que precisa, é certo, não sei o que lá. E vai saber. Então, quem não tem um Rav Shteinman na vida, quem não tem, então ele vai achar, tem que ter mitzvah doraita trabalhar, mitzvah viver em luxo, mitzvah... Não, eu não falo que não pode viver em luxo, Deus me livre, tá? Eu não quero agora, Deus me livre. A pessoa que Hashem dá a possibilidade de ter tudo, bait nae, tá escrito na Gemara. É claro que eu não falei que é, mas chegar e falar que a Torá quer que a pessoa vive com luxo, isso é colocar a coisa da Torá, que a Torá nunca falou uma coisa dessas. Porque você quer, você coloca isso na Torá, isso é errado. E isso é os Gdolim, é importante. Esses Gdolim, eles são um marco pra gente. Opa, mitzvah viver em luxo? Então, deixa como o Rav Shteinman ele vive. Deixa eu ver se é luxo. Viram como o Rav Shteinman vive? Rabotai, a geladeira tá na sala lá no Rav Shteinman, tá? Esse é o luxo dele, né? E que geladeira, né? Aquela geladeira lá de 40 anos atrás. Não sei como é hoje, já faz tempo que não fui na casa dele, mas como ele vivia, que pessoa, que... Lostam, olha, uma veidá, Lostam. Vocês sabem que tem uma... A Gemara fala, eu ouvi do Rav Shach esse pshat, que ele falou em nome de Rabbi Sezal Memelzer. A Gemara fala que quando um tzadik ele falece, a Kadosh Baruch Hu sameach, e ele sobe para cima, a Kadosh Baruch Hu sameach kekala hadasha. Ele fica alegre, Hashem lá em cima, como uma noiva kala hadasha. Uma noiva nova. O que quer dizer isso? Noiva nova. Falou Rabbi Sezal Memelzer o seguinte. Existe um casamento quando pai, mãe, marido e esposa casam. E aí os dois lados estão felizes. Agora, o segundo casamento. Vamos supor que casaram. Marido e esposa tiveram filhos. E aí a esposa faleceu. Aí o marido não consegue os filhos sozinho. Tem que ter mais uma mãe. Então ele casa de novo. O segundo casamento. Kala Hadasha. Aí, no casamento, a noiva, que é o primeiro casamento dela, está muito feliz. Está casando. Mas o noivo, que é o pai dos filhos, ele chega uma hora no meio do casamento, vai num canto e ele chora. E ele fala, será que ela vai ser uma boa mãe para os meus filhos? Ela vai ser, vai saber. Ele está preocupado, o que vai ser, não é, né? Fala, ora, Mr. Zalman Meltzer, quando um tzadik, ele vai lá para cima. Lá, Kadosh Baruch Hu Sameach. Tá muito feliz com o tzadik lá, para Maile Shelmala. Mas a Kadosh Baruch Hu sabe que aqui embaixo vai saber como vai ser os crianças, os filhos que ficaram, como que vai ser. Então não é feliz dos dois lados. Que Kala Hadasha, falou Rabbi Zalman. É como uma Kala Hadasha, um segundo casamento, que o pai fica preocupado como vai ser com os filhos. É isso, tá? Assim, o Rav Shteinman, ele teve uma vida, Rabotai, incrível, pra gente ter isso em mente, né? Como uma pessoa pode, até os 104 anos, ser tão especial, tão manrique, tão incrível. Incrível, tá? Tem que eu falei antes que imagina, tudo na chamada, essas coisas, mas alguém me trouxe o livro do Rav Shteinman, a biografia do Rav Shteinman. Ele viveu tanto tempo que começou a sair as biografias dele b'chayav já, né? Assim, alguns livros de biografia do Rav Shteinman. Então alguém me trouxe a biografia do Rav Shteinman. Eu queria muito ler já. Está ao lado da minha cama esse livro, né? E não comecei a ler. Então, anteontem eu falei para minha esposa, eu vou levar esse livro agora para a Suíça. Eu quero ler esse livro antes dele falecer. Agora que ele faleceu, é claro que tem que ler, comprar esses livros da biografia do Rav Shteinman e ler, porque tem tanta coisa bonita desse homem, de Midot, de Yirat Shamayim, de Torá, os livros dele, Alachá, Sayel Sashachar, os livros dele, Alatorá, o Sichot dele. Ele fala para você, as frases que ele falava, essa frase que ele falou para o médico, Arofegam Chai Benissim, que frase forte, que sabe, respondeu na hora, o que, que tem que ser respondido. Algumas vezes que eu fui para ele, que eu perguntei para ele como ele respondia com aquela clareza, com aquela... Quando eu vim para o Brasil, eu também fui perguntar para ele sobre vem no Brasil, não vem no Brasil. Não ficou claro as coisas, mas como ele me falou, ele falou, mas você está estudando Torá? Como você vai largar a Torá? Eu estudo de Torá. Na época era que eu ia vir para cá, para ir na fábrica do meu pai, né? E ele me explicando que Kol Chafotzeh Lo Yishvubo, querido Shalom Milan, não tem como estudo de Torá, né? Mas... Rabotai, a Shkafá certa, valores certos, não tem engano, não tem engano, são coisas da Torá, não tem coisas de fora, influências de fora. O que, que ele falava é a Shkafá da Torá, os valores da Torá, isso que para a gente é tão importante, que a gente tem assim, pessoas assim, que não trocam, que não se assimilaram, no sentido, assimilaram com ideias de Goyim, com ideias do nosso mundo de hoje, que coisas que não tem a ver com a Torá, não tem a ver com a Torá. Isso é uma perca muito grande, tá? Quero que vocês saibam, pegam... Todo mundo tem que ler Chazek, todos nós, tá? Assim, é uma vida muito grande e tentar pegar dele. Leiam os livros agora nas férias dele, talvez tem que fazer algum trabalho a gente, talvez, para pegar de Midot dele, de outras coisas, assim, para a gente poder, né? Eu pensei que... Eu quero fazer criar, porque... Eu sinto um aluno dele. A minha vida inteira, eu me espelhei dele. Desde lá atrás, era um bahur. Eu olhava para ele. Eu admirava ele muito. Então mesmo que eu não... Eu imagino que ele não sabia quem eu sou, né? Quando ele estava aqui, eu me apresentei para ele, veio na Yeshivá. Eu falei para ele, eu pergunto muito para o senhor sobre a Yeshivá, Sheilot, Ashkafá aqui, que eu tinha dúvida aqui, quando era em Cutia ainda. Aí ele riu, ele me respondeu, muita gente me pergunta, né? Aquilo, ele não vai saber quem eu sou por causa disso, né? Porque eu pergunto para ele, né? Mas eu, desde lá atrás, eu sempre olhava para ele para cima, admirava ele muito, a Shlemu dele, a Kedushá dele. Muito que eu tenho é dele. O que eu tenho, muito, mas... Pra achar o Stipler dele também. Né? Ouvi a Sihô dele. Ele que falou lá no Coelho de Ponovich. Ele que tinha falado, que eu falei para vocês uma vez, que dois Havrutas sentam num banco, podem sentar os mal inteiros, estudar no mesmo banco no Coelho, e um não sabe dos problemas do outro. O que é isso? Não vale nada o estudo deles. Como pode dois Havrutas sentarem num banco? Isso que ele tinha falado naquela sirra. Ben Adam Haveró, ele falava o tempo todo. Alguém veio falar sobre fazer uma coisa de tznius, se não me engano. Então ele falou, pode fazer, mas o Ben Adam Haveró, ele falou. Tem que melhorar o Ben Adam Haveró, tem que melhorar, ele falava. Mas claro, acho que a fadeira é muito clara, sabia direitinho que sim, o que não. Uma pessoa bem normal, tá, Rabotai? Uma Shkafá muito clara, mas ele sabia. Falava de Parnassá, ele sabia que Parnassá não é brincadeira. Ele falava para as pessoas, para os netos, para os gabaim dele, que tem perguntas que vêm perguntar para ele, perguntas sobre Parnassá, que Yesh Makom Lachmir, perguntas muito difíceis, se pode trabalhar com coisas que... Yesh Makom Lachmir, e ele, às vezes, muitas vezes, Mekel, ele falava... Porque ele sabe que Parnassá não é só Parnassá. Parnassá é Sholem Bayis, Parnassá é Chinuch Yeladim. Tem muita coisa atrás de Parnassá. É um Gavre Rab, é um Gadol adora botar. Gostava. os não religiosos respeitavam ele, os religiosos queriam entrar para ele, os não religiosos, ele não aceitava, não recebia. Ele não queria ver pessoas que não eram Shomer Torah e Mitzvot na frente dele, então sempre era através dos Shlichim. Ele não queria dinheiro. Meu pai foi para ele uma vez, anos atrás, para pedir uma brachá para ele. E aí, meu pai está acostumado a dar dinheiro. Meu pai vai para Rebas. Quem não pega dinheiro? Quando você quer dar dinheiro, não é a pessoa que não pega dinheiro. Claro que pega um dinheiro. Meu pai ia mais para Rebas. Então, ele foi para Ashteiman uma vez. E meu pai, depois que ele saiu, meu pai tirou $500 do bolso e deu para ele. O Ashteiman olhou para meu pai: o que você quer que eu faça com isso? Aí meu pai não entendeu a cara do Ashteiman. Como assim? Sempre meu pai está acostumado que ele vai para um rabino, ele dá dinheiro para o rabino. E aí o rabino deu de volta para meu pai: não precisa, Rabotai. O Ashteiman tem uma família inteira, filhos e netos, como não precisa? Quem não precisa de $500? Um rabino que... Aí meu pai falou: não, mas por que não? Pega. Ele falou: não preciso. Eu quero pegar dinheiro, tá? Aí meu pai falou: então dá para te dar cá. Meu pai falou pro Ashteiman. Então, tá bom. Nós também colocou embaixo da Agmará, que estava estudando, também vou dar para te dar cá. Onde se encontra uma pessoa assim hoje em dia, Rabotai? Onde se encontra um rabino que não pega dinheiro? Que não quer dinheiro? Ele não tinha nada a ver com dinheiro. Ele é uma pessoa, Mishichmou Lemala, uma pessoa com Kudushá, vivia com a Kadosh Baruch Hu e dirigia o Dor com uma clareza, com a Shkafá clara, muito clara, muito clara. Não tinha medo, tinha pessoas que eram contra, que acharam ele muito aberto, acharam ele, né? Sempre tem aqueles Misnagdim, né? Aqueles... Ele não tinha medo de nada, que a verdade é a verdade, que ele achava que é certo, ele falava. Ozil Gavne de Mistafina Minei. Faleceu a pessoa que as pessoas tinham respeito por ele. Vai saber quem vai ser aquele que tem o Reb Chaim Kanevski, Shibod Lechaim, ele fez criar também o Reb Chaim Kanevski, tá? Mas também já não está jovem, também já não é um ingerman, o Reb Chaim Kanevski, né? E também o Reb Chaim, vocês saberem, esses Gdolim, eles vão juntos, tá? O Reb Chaim era com o Ashteiman junto. Um se baseava muito no outro, em relação a Psaquim e tudo, tem um monte de histórias. Quando o Rav Shach vivia também, era o Stipler e o Rav Shach. Quando o Stipler faleceu, o Rav Shach respira o Stipler. Eu me lembro, o Rav Shach chorou muito, que não existe Yasmus, Baklal Israel. O Rav Shach falou: não tem, nós temos a Kadosh Baruch Hu, um pai no céu. Mas ele chorou e falou, eu fiquei órfão sim, o Rav Shach falou, porque o Rav Shach era sempre junto com o Stipler, dirigia a geração. Hoje também é o Reb Chaim com o Rav Shteiman, vocês saberem, que dirigem essa geração. O Rav Shteiman faleceu, isso por Reb Chaim é um golpe enorme, sabe? É uma coisa muito... Ele fez criar o Reb Chaim, tá certo? Não é simples. É uma veidá muito grande, tá? Para nós todos. Né? Nós estamos no Brasil, mas saibam, isso indiretamente a gente suga muito, sugou do Rav Shteiman. Tudo, toda a Shkafá, toda a Torá, toda a Kedushá, o mundo é muito alimentado disso, não adianta. É uma verdade muito grande. Vamos tentar assegurar que nós temos da vida dele, lendo livros dele, tentando nos, né, pegar dele assim, que a gente tem 104 anos de vida para contar nesses livros. É muita coisa, dá para aprender, muita coisa dá para ler lá. E a gente sair mechuzak dessa história, não ao contrário, tá certo? Tá, vou fazer criar aqui. Quem quer fazer criar, pode fazer criar. Quem não quer, não precisa. Eu fiz criar por vocês também. Vocês são meus alunos. Eu me considero aluno do Rav Shteiman, mesmo que eu não fui aluno, tá? Mas eu sou aluno dele. E tudo isso que eu contei para vocês. Então eu aceito de rovar para vocês também com a minha criar, mas só para vocês entenderem que é nosso rabino que faleceu. É um rabino que o Gadol Ador, de toda a geração, é o nosso rabino. Na Halachá está escrito para fazer criar, tá? Quando o Gadol Ador falece. Então, Boruch Dailemas, que a gente ouça só para o Surotovot. Ainda bem amanhã, né, Shiva? Estou viajando amanhã, preciso agora sair. Mas continuem estudando, né, até quinta-feira direito, até terminar o Zman. E cuidado, como falei para vocês, nas férias, tá? Pegam esse livro do Rav Shteiman, em vez de entrar na internet e Rabotai. Quando vocês querem entrar na internet nas férias, pegam o livro do Rav Shteiman, em vez da internet, tá? leiam as biografias do Rav Shteinman, que vai valer mais a pena, tá certo?